Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Em Lucas, no capítulo 6, dos versos 43 a 49, nós encontramos ali uma das descrições mais conhecidas do Senhor Jesus. Uma história, uma parábola muito famosa, que ele conta sobre dois homens que construíram uma casa. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Dois homens que fizeram casas praticamente idênticas, geograficamente próximas, mas num determinado momento Jesus olha para um daqueles homens e chama ele de tolo, porque ele construiu a sua casa no lugar errado. Esse texto, ele contém para nós uma advertência e contém para nós uma promessa. A mensagem dessa manhã vai seguir essa linha. Primeiro, uma dura advertência. E depois, uma linda e bela promessa. Nós nos relacionamos com várias pessoas ao longo da nossa vida. Nós nos relacionamos com os nossos cônjuges. No caso, você com o seu e eu com o meu. Nós nos relacionamos na esfera profissional. Nós nos relacionamos em condomínio. Nós nos relacionamos na igreja. E nós sabemos que não são todas as pessoas que ocupam o mesmo lugar na nossa vida. Então, deixa eu perguntar para você. Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida? Tendo plena consciência de que pessoas podem estar mais próximas ou mais distantes de nós. Jesus é uma pessoa. Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Ele está mais para aquela pessoa de final de semana? Ou ele está mais para aquela pessoa do dia a dia, do lado a lado, que tudo que você faz, você pensa nele? Como você faz, você pensa nele? Por que que isso é importante? Porque é exatamente essa percepção que vai definir se você está construindo a sua casa, vivendo a sua vida sobre a rocha ou sobre um solo arenoso, mole, instável. O texto de Lucas, no capítulo 6, versículo 43, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Um dos princípios mais importantes quando você vai fazer a leitura de um texto bíblico é você entender qual é o contexto que esse texto está inserido. Porque um texto fora do contexto, ele pode virar para você um grande pretexto para você fazer o que você quiser. Então, entender o contexto de um texto faz com que o sentido daquele texto seja aplicado à sua vida. E todo texto bíblico só tem um sentido, o sentido que o autor quis dar para ele. Então, qual é o contexto desse texto? Em Lucas capítulo 6, é um capítulo onde Jesus tem um dia extremamente cheio. É um capítulo onde Cristo escolhe discípulos, ele chama Levi, ele faz milagres, ele cura um coxo e num determinado momento se aproxima de Jesus pessoas que eram conhecidas pela sua reputação religiosa. Homens de grande referência na fé. Homens respeitados pela sociedade. Então, o principal público de Jesus, nesses versículos, ele está voltado para pessoas que têm intimidade com o sagrado, conhecem as escrituras sagradas, vão às sinagogas aos sábados, leem a Torá e são reconhecidos pela sociedade como homens de bom relacionamento com Deus. Só que as palavras de Jesus trazem um grande alerta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é reconhecido pelo Senhor. Eu quero que nessa manhã, nesse último domingo do ano, nesse provável último encontro nosso ou seu, eu estarei à noite, você saia daqui refletindo profundamente qual é a sua condição diante de Jesus Cristo. Porque se você não tem convicção a respeito disso, se você frequentou essa igreja o ano inteiro, se você nos acompanha por meio dessa transmissão, mas ainda não tem convicção acerca disso, é imprescindível que hoje você saia daqui consciente do que te espera. Jesus não está falando para gentios. Jesus não está estabelecendo uma conversa com pessoas de outras nações. Jesus está falando com o povo dele, com gente que frequenta a igreja, de manhã, de tarde, de noite, pequeno grupo, reunião de oração, canta no coro, lidera o ministério, é presbítero, é pastor, é diácono, é missionário. Jesus está falando com o povo dele. E com esse povo, ele identifica que dentro desse povo existem religiosos, autoconfiantes, que desprezam a graça e supondo que o seu conhecimento acerca de quem ele é é suficiente para que essas pessoas se apresentem cheias de si mesmas diante do Senhor. Então, o grande alerta que esse texto traz é para um grupo de pessoas que são religiosas, autoconfiantes e que precisam abrir os olhos porque acham que tudo está bem, mas na realidade tudo está muito mal. Três alertas de Jesus a respeito desse grupo de pessoas. Religiosos autoconfiantes, Primeiro alerta: essas pessoas não dão frutos espirituais. Versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Olha para mim. Você só pode produzir aquilo que você é. O que você é? Quem são esses religiosos autoconfiantes? São pessoas que falam as coisas certas. Falam as coisas certas no lugar certo. São pessoas que têm, assim, uma boa aparência de discípulos. Nessa linguagem metafórica, você olha a casa deles, você diz: é uma boa casa. Tem boa parede, a grama está cortada, as plantas estão crescendo, está bem pintada, as calhas estão limpas, está tudo certinho. Mas o texto que Jesus comenta é que o principal a respeito da construção dessas casas não podem ser vistas aos nossos olhos. Porque Jesus está falando de fundamento, ele não está falando de aparência. Porque eu posso muito bem ter chegado no horário do culto, na hora do louvor, eu abri o celular, abri o Instagram, filmei a nossa irmã Elaine cantando, filmei a imagem, o povo levantando a mão e postei no melhor lugar. Deus não olha para essas coisas. Isso é o que nós vemos. Isso é o que nós queremos que as pessoas vejam. Deus se preocupa com coisas muito mais profundas. Qual é a evidência do seu novo nascimento? Qual é? Pensa aí. Existe uma prova para você fazer hoje, com uma única pergunta. Escreva abaixo as evidências do seu novo nascimento. Você tem uma hora para fazer essa prova. Pastor, pode ser em dupla? Não vai dar para ser em dupla. Essa é só com você. Você colocaria que dia após dia você tem um aumento do seu amor por Jesus e que isso queima o seu coração ao ponto de tudo que você faz é influenciado por esse amor. Você tem desejo de estar com Ele. Você anseia pela sua hora de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão. Você tem amor pelo povo dele. Domingo é um dia que você aguarda, porque você vai encontrar pessoas que também o amam. E vocês vão compartilhar de histórias em comum daquilo que aconteceu durante a sua semana. E o pequeno grupo é o momento onde eu falo isso. Gente, eu queria compartilhar com vocês o que Deus fez essa semana comigo. Quais são as evidências? Você ama compartilhar as boas novas da salvação com as pessoas com quem você convive? Você ora todas as manhãs dizendo: Senhor, hoje eu tenho algumas reuniões, eu tenho alguns projetos no trabalho e eu peço que no nome de Jesus o Senhor me dê oportunidade para testemunhar o teu poder, a tua luz naquele lugar. Eu quero. Quais são as evidências do seu novo nascimento? Quais os frutos nascem de você? Porque existe um grupo de pessoas que Jesus diz: árvore má não dá bom fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Avalie a sua vida. Você está aqui na igreja pelo motivo certo. Por que você está aqui nessa manhã? Ah, eu só estou aqui porque meus pais me arrancaram da cama. Eu só estou aqui porque, eu nem sei, viu, pastor? Acho que eu venho aqui há tanto tempo que eu já nem penso mais por que eu venho aqui. Eu venho aqui porque, não sei, hoje não estava um bom dia para ir no clube. Meio friozinho. Pensa. Quais são as evidências do seu novo nascimento? O seu coração mostra as evidências de uma vida e de frutos espirituais? O Paul Washer, numa de suas pregações, ele falou assim: a questão não é se você quer ou não ir para o céu ou para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. A questão é se Deus trabalhou efetivamente no seu coração ao ponto de você desejá-lo. Por quê? A questão é que se você deseja o céu ou Deus? Como assim, Gustavo? Quando chegar no céu, você deseja o céu ou encontrar Deus? Ah, pastor, eu queria mesmo era o céu sem Deus. Aí tem um grande problema. Porque a promessa do céu é uma promessa de comunhão com Ele. Se você não o deseja aqui, você não o desejará lá. Se as coisas do céu não te cativam aqui, elas não te cativarão lá. Se elas não te inflamam aqui, certamente lá não é um lugar que você terá interesse em estar. Por isso que Jesus diz: eles não dão frutos espirituais, porque a árvore má não dá bom fruto. Gustavo, mas como que eu identifico isso na minha vida? O que que os seus amigos falam acerca de você? O que que a sua família fala acerca de você? Porque por mais que o coração de uma mãe seja um coração... contaminado por certa tendência a te achar melhor do que você é, lá no fundo existe no coração da sua mãe uma boa avaliação para saber se você é ou não uma pessoa que nasceu de novo. Como assim, Gustavo? Eu acho que mãe enxerga mais longe do que pai. Não é verdade? Por isso que aquele conselho de mãe é sempre válido: leva o casaco, né? Está um dia sol, você olha, fala: leva o casaco. Enxerga mais longe. O que que a sua mãe diria acerca da sua vida? Ah, pastor, eu acho que se ela falasse para mim, ela falava que eu estou salvo. Agora, lá no fundo do coração, ela sabe se há ou não evidências na sua vida do seu novo nascimento. Se você não tem condição de se avaliar, pergunte para as pessoas que convivem com você, em especial a sua família. Uma outra característica dessas pessoas que é levantada por Jesus é que, além delas não darem frutos espirituais, elas também são desobedientes. Porque elas não fazem o que Jesus diz. Verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa é uma questão um pouco mais simples do que a anterior. Porque essas pessoas religiosas, elas recorrem a Jesus como uma grande saída de incêndio. como alguém que está no ambiente, o ambiente está perigoso, precisa sair dali urgente, encontra uma saída de incêndio e passa por ele e começa a viver de novo a sua grande liberdade, sem os compromissos da grande libertação que você recebeu. Essas pessoas olham para Jesus e acham que ele é um ajudante ou um mero modelo religioso para que você continue vivendo a sua própria vida, do seu próprio jeito, ao seu próprio modo, sem poder cumprir aquilo que Cristo manda que a gente cumpra. Seja, faça, pense. De que maneira isso se evidencia na própria igreja? É muito simples. Qual foi a última vez que você renunciou a um sonho pessoal em favor de Jesus Cristo? Do evangelho, da causa. Nós fazemos parte de uma igreja que tem aproximadamente 1.000 membros aqui conosco. Eu acho que existem muitos pastores entre nós, muitos missionários entre nós, muitas missionárias entre nós, e que não tem coragem de abrir mão do seu projeto pessoal de sustento, de vida, de sucesso, de realização, em favor da causa do reino de Deus. Outra forma que isso se manifesta: por que que você insiste tanto neste tipo de relacionamento, buscando namorados e namoradas fora do evangelho, que não vão te amar como Cristo amou a igreja? Tudo isso é medo de você ficar solteiro, solteira? Ouvem, falam, Senhor, Senhor, mas não cumprem aquilo que Jesus manda. Isso se evidencia no nosso meio, dentro de uma perspectiva financeira. Por exemplo, por que é que você é tão resistente na generosidade da contribuição de uma comunidade cristã? Por que é que o dinheiro é tão importante assim para você? Você não vai perder a sua salvação. Isso só revela onde está o seu coração. Generosidade é um princípio de devoção, de adoração. É uma declaração ao mundo a quem pertence o seu sustento. Quem é que te sustenta? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que Cristo manda? Por que é tão difícil obedecer ao mandamento? Por que é tão difícil perdoar a pessoa que te traiu, que te ofendeu, que te largou? Por que é tão difícil obedecer o mandamento de perdoar? Sendo que nós temos o maior exemplo de perdão, que celebramos na semana passada o nascimento de Deus encarnado para nos ensinar o que é perdoar. Porque me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que Cristo manda? Religiosos espirituais autoconfiantes não produzem frutos espirituais e não fazem o que Jesus diz. Terceiro, eles verão a fé desmoronar na tempestade. O que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse terceiro ponto, ele conecta com os outros dois. E ele é a maior evidência de pessoas que são religiosas autoconfiantes. O que Jesus diz é que essas duas casas são tão parecidas E você, num primeiro olhar, diz que elas são iguais. Mas acontece que a tempestade revela o fundamento. Se você quer saber se uma casa está firme, você não vai saber se essa casa está firme num dia ensolarado, com a brisa suave, balançando as cortinas, refrescando aquela sala. Você precisa estressá-la. Um princípio da engenharia. A tempestade revela o fundamento. Existem pessoas que as vidas são muito parecidas. Frequentam a mesma igreja, sentam lado a lado, cantam a mesma canção, falam amém ao depois da oração, no final do culto tomam um cafezinho, participam do mesmo pequeno grupo. Mas acontece que uma, a fé é verdadeira, a outra, a fé desmoronará na tempestade. Eu já conheci várias pessoas ao longo da caminhada que são exatamente assim. Como pastor, nós temos um privilégio de acompanhar muitas histórias. Histórias bonitas e histórias trágicas. Já acompanhei vários momentos em que casamentos foram restaurados pelo poder do Espírito Santo do Senhor e experimentam hoje uma maravilhosa bênção sobre a vida da família. E já experimentei também histórias onde as vidas não sustentaram, não se sustentaram, as casas não aguentaram a tempestade. Desmoronaram. Pessoas que não suportaram suas orações não sendo respondidas. Pessoas que não suportaram o abandono de outros. Pessoas que não suportaram quando a enfermidade bateu à porta. E eu já cheguei a ouvir: isso não deveria ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido com qualquer outro. Comigo não, pastor. Eu sou fiel a Deus. Eu não consigo mais servir a esse Deus. Ele não foi fiel a mim. Existem muitas pessoas que se afastam de Deus numa tempestade. Qual é a diferença entre as duas casas? A diferença é o alicerce. Prestem muita atenção nisso, muita atenção. Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor estará com o Senhor para toda a eternidade. O texto similar ao texto de Lucas 6 é o texto de Mateus 7. E quando o evangelista Mateus relata essa mesma história, ele coloca uma pitada a mais de informação. E ele diz assim, Mateus 7, 21, 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele grifo ali é meu, tá? Para que você perceba a diferença entre dizer e fazer. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu sublinhei as palavras diz e faz, porque é exatamente isso que revela que existem pessoas que têm boa teologia, sabem quando dizer amém, sabem quando erguer a sua voz, sabem expor a Bíblia, sabem dar uma boa aula de escola dominical, sabem fazer missões, sabem ser pastor, sabem ser presbítero, sabem ser diácono, sabem ser professor de escola dominical, sabem liderar um pequeno grupo, mas ouvirão no último dia uma advertência terrível de Jesus. Jesus está falando aqui sobre pessoas que frequentam uma comunidade, que são do ambiente da fé, cresceram e se desenvolveram no nosso meio, têm o nosso linguajar, se parecem conosco, falam a mesma língua, circulam no nosso meio, mas ouvirão: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Meu Deus. Jesus está falando aqui para pastores, presbíteros, para você que é membro dessa igreja. Jesus não está falando isso para você que não está nos visitando hoje e que nunca entrou numa comunidade cristã. Isso é para você saber que existe joio no meio do trigo, que existem pessoas, conforme Hebreus diz, estavam no nosso meio, desfrutaram das bênçãos espirituais e não estão mais. Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor, nem todo mundo que confessa a Cristo como Senhor, será confessado por Ele. Existe uma diferença enorme entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Qual é o foco? O foco não é a oração, o foco é o seu coração. Nós, como igreja, você já me viu fazendo isso algumas vezes. Se você deseja aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, faça essa oração: Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E às vezes a gente acha que isso é suficiente e que nada mais importa. Mas o que vai evidenciar o conteúdo da sua boca é a obra do Espírito no seu coração. O seu coração é muito mais importante do que a sua oração. Talvez a sua oração evidencie para nós um número no relatório da igreja, mas não necessariamente um nome escrito no livro da vida. Cuidado, cuidado. Gustavo, eu pensei que eu fosse salvo pela fé, mas é a fé que salva. Não é uma fé superficial, é uma fé que transforma, que toma o seu coração, te revira do avesso, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de administrar o seu dinheiro, muda a forma como você trata as pessoas, muda tudo. Essa é a fé que salva. Porque caso contrário, a sua vida não vai evidenciar definitivamente a sustentabilidade e a centralidade de Cristo em você. Quais são as três características? Eles não dão frutos espirituais. Eles não fazem o que Jesus diz. Eles verão a fé desmoronar na tempestade. Olha para mim, você é essa pessoa? Gustavo, eu sou essa pessoa. Que boa notícia! Como assim? Você pode se arrepender, você pode clamar, você pode dizer: Jesus, que eu seja conhecido diante de Deus pelo Senhor. Porque caso contrário, o seu destino é terrível. Caso contrário, todo o seu conhecimento da Escritura, toda a sua infância na igreja, só vai servir para uma coisa, para dizer para você, você teve a oportunidade. Você é indesculpável. Indesculpável. Eu falei que esse texto, ele tinha um alerta e uma promessa. A promessa é maravilhosa. A promessa é que aqueles que constroem a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, o seu alicerce resistirá a qualquer tempestade na sua vida. Qualquer tempestade. Você permanecerá firme nele. A tempestade revela o alicerce. Qual é a má notícia, Gustavo? A má notícia é que só existe um único alicerce que merece e que pode sustentar a nossa vida. Somente um, nenhum outro. E esse alicerce se chama Jesus Cristo. Somente Ele. Nada mais do que Ele. Exclusivamente Ele. Como que eu sei, Gustavo, se a minha vida está sendo construída nesse alicerce? Uma pergunta que você pode fazer. Qual é a sua base? O que é que, se for retirado da sua vida, faria com que ela não valesse mais a pena ser vivida? Se você perdesse o seu emprego, se você perdesse todas as suas reservas financeiras da sua aposentadoria, se você perdesse a capacidade de exercer a sua profissão, se você perdesse o seu marido, se você perdesse a sua esposa, se você perdesse um dos seus filhos, ou o seu único filho, o que tem que estar presente na sua vida para você se sentir realizado e engajado? Qual é a sua base? Se a sua resposta não for Jesus, provavelmente a sua casa vai desmoronar na tempestade. A boa notícia é que quando é Jesus, em qualquer tempestade você fica seguro, porque sabe que Ele tem o poder sobre a tempestade. No ano de 2009, na temporada de furacões que atinge o sul dos Estados Unidos, entrou um furacão de escala 4, chamado Furacão Bill. E ele atingiu a costa do Golfo do México, numa região litorânea do estado do Texas, numa faixa onde o pântano acaba encontrando com o golfo, e tem uma estreita faixa de terra com centenas de lindas casas de veraneio. E o furacão Bill passou por aquela região chamada Gilchrist e destroçou por quilômetros todas as casas que estavam ali, exceto essa casa. Essa é uma excelente metáfora para você saber que, se a sua vida está em Cristo, quando vier a tempestade, Ele vai te sustentar. Porque o fundamento revela A tempestade revela o fundamento. Nós estamos no final do ano. Eu comecei essa mensagem perguntando para você: qual é o lugar de Cristo na sua vida? Cristo está à margem? Cristo está próximo? Ou Ele é o centro? Ou Ele é o alicerce? Ou Ele é tudo na sua vida? Gustavo, eu quero que Ele seja o centro. Cristo seja o centro. Cristo sendo o centro, você terá equilíbrio, estabilidade, sustentação, e tudo isso evidenciará quem Ele é. Por isso eu quero convidar você agora a cantar uma canção que fala sobre a centralidade da rocha. Ele é o centro da igreja. E tem uma estrofe nessa canção que diz assim: que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que a sua vida revele a centralidade de Jesus. Se porventura você se identificou como um religioso autoconfiante, meu Deus, se arrependa. Tenha a sua salvação exclusivamente em Cristo. Obedeça, ame, frutifique, semeie, para que Ele seja evidenciado. E quando vier a tempestade, olha para mim, ela virá. Você não seja abalado, abalada, e mostre o alicerce que você construiu, a sua casa, que é Jesus.